Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição deste extraordinário programa, desta vez com mais um convidado internacional, chama-se... Bem, eu tenho azar com os convidados, que têm sempre nomes complicados de dizer. Este convidado é brasileiro, o nome dele é Márcio Pitliuk. Não pode ser. É? Pitliuk. Isto é o quê? É um nome...
Pitliuk é lituano, meu pai nasceu na Lituânia, chegou no Brasil com 13 anos e esse nome é um nome tipicamente lituano.
O que fazia o teu pai, Márcio?
Meu pai ele saiu da Lituânia com 13 anos. No Brasil ele foi comerciante, porque ele teve que fugir da Lituânia, que a vida dos judeus era muito ruim. E não teve possibilidade de estudar. Então, no Brasil, como todos os imigrantes, ele começou a trabalhar com comércio.
Márcio, por que é que os judeus foram perseguidos?
Os judeus são perseguidos há milhares de anos.
Ainda são perseguidos?
Ainda são perseguidos e acho que vão sempre ser perseguidos. Alguns dizem que é porque mataram Cristo, mas se eles mataram Cristo foi há 2000 anos, eu não tenho culpa nenhuma quanto a isso. Outros dizem porque os judeus são muito ricos, eu conheço muitos judeus pobres. O que eu costumo dizer é o seguinte, que o antissemitismo é um sentimento. E o sentimento não pode ser explicado de uma maneira racional, porque ele é sentimento. É a mesma coisa que eu pergunto para alguém, por que você gosta dessa menina? Por que você gosta dessa moça? Se ele começa a explicar... Ah, porque ela tem olhos azuis, porque ela tem seios grandes, porque ela é bonita, porque ela é carinhosa. Você está dando uma explicação racional para explicar por que você ama essa pessoa. E a minha definição é o seguinte, um dia você acorda e descobre que está apaixonado. É assim, a gente sai com uma moça, vai jantar com ela, dá uns beijos. No dia seguinte, quando acorda, fala, ai Jesus, eu estou apaixonado, e agora o que eu faço? Porque não tem explicação, o amor não tem explicação e o ódio não tem explicação. Então tentar explicar o antissemitismo eu acho que é impossível.
Tu achas que o ódio não tem explicação?
O ódio não, porque é um sentimento. Por que que alguém não gosta de preto? Por que que alguém não gosta de japonês? Por que que alguém não gosta de quem torce para o Benfica?
Eu entendo o que dizes, mas não achas que pode haver aí razões... Que explicam,
não.
Sei lá, pessoas serem racistas porque estiveram na guerra colonial ou razões históricas, né, neste caso.
Não, se ele esteve numa guerra colonial, os negros que já estão em Portugal não têm nada a ver com aquilo, já são segunda, terceira geração.
Não, isso parece-me claro. Isso parece-me claro. Agora, estamos absolutamente de acordo. O que eu estou a tentar perceber é o porquê, de onde é que vem esse ódio, não é? Porque às vezes o ódio vem de algum... Não, não surge por acaso, odeio uma coisa, porque odeio, não é?
Olha, eu já ouvi de amigos de escola falarem assim, nossa, você é tão simpático, você nem parece judeu. Quer dizer, ele gostava de mim, ele me achava simpático, até o momento que ele descobriu que eu era judeu. Aí ele começou a pensar diferente, então não tem explicação. Outros me falam assim, eu tenho amigos judeus, como se isso fosse... E eu não respondo, eu tenho amigos portugueses, eu tenho amigos espanhóis.
Há um livro muito bom de anedotas só sobre judeus. Não, mas é um livro feito por judeus.
Sim, o humor judaico é famoso no mundo inteiro. O Woody Allen, Groucho Marx, o humor judaico é muito forte, é muito forte.
Conhece alguma boa piada de humor judaico para este programa não ser tão pesado? Porque isto vai ser pesado, atenção, ouvintes da Prova Oral, preparem-se para fazer pesadinho.
tinha um era na antiga Londres, e tinha um mendigo pedindo esmola, e o Rothschild passou lá e deu uma moedinha de 10 fênis para o mendigo. E o mendigo falou assim: poxa, mas o senhor só me deu 10 fênis. Seu filho passou ontem aqui e me deu 10 pounds. Aí ele falou: ele tem pai rico.
Bom, estamos aqui a entrevistar o Márcio Pitliuk. Ele é autor de um livro que se chama A Alpinista. Bom, há que dizer que também o Márcio é romancista e é de um dos maiores especialistas brasileiros no período do Holocausto. É curador do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo, de resto, membro da Academia Lituana de Letras e também cineasta. O que é que já fizeste no cinema?
Eu já fiz 3 longa-metragens sobre o Holocausto. O primeiro eu documentei A Marcha da Vida, que é um evento mundial que leva judeus do mundo inteiro para conhecer os campos de extermínio na Polônia, e depois vão para Israel. Em 2008, eu fui o primeiro cineasta no mundo a documentar isso. 3 anos depois, eu fiz um filme chamado Sobrevivi ao Holocausto, onde eu voltei com um sobrevivente para que ele mostrasse todos os lugares onde ele viveu antes, durante e depois da guerra. Também foi o primeiro filme onde um sobrevivente voltou e mostrou tudo isso. E o terceiro filme que eu vou lançar 27 de janeiro, que é o Dia Mundial em Lembrança às Vítimas do Holocausto, um filme chamado Não Mais Silêncio, onde eu entrevisto 10 sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil, aonde eu extraí deles as emoções. Eu não peço que eles me contem o que aconteceu durante o Holocausto, e sim o que eles sentiram de melhor e de pior, quais foram os piores momentos e qual foi o melhor momento durante esse período negro.
Quantas pessoas é que sobreviveram ao Holocausto?
Fala-se em 300 mil pessoas, 300 mil judeus. Dos 6 milhões foram mortos, haviam 11 milhões de judeus na Europa, então mais da metade dos judeus foram mortos. Dos que a gente considera sobreviventes são as pessoas que, de alguma maneira, estiveram ligadas com isso. Ou porque foram para campos de concentração, de extermínio e sobreviveram. Ou pessoas que viveram em guetos, ou que ficaram escondidos na casa de alguém, ou conseguiram fugir um pouco antes da guerra começar. Esse é o que define um sobrevivente.
Antes de prosseguirmos com esta entrevista, relembramos que estamos a entrevistar então o Márcio Pitliuk, que é romancista, já o dissemos, e tem este livro, Alpinista. Ainda não mergulhamos no livro, mas antes de o fazermos, ouçam só.
O racismo, né, e sobretudo o antissemitismo nazista, ele já existia desde os primórdios, desde o seu começo, desde 1919. Inclusive, tem o primeiro discurso que nós temos público, né, que é gravado, nós temos isso gravado no Reichstag alemão, que é o parlamento alemão, ele data de um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que o Hitler fala claramente que eles têm o objetivo de exterminar. Né? Eles usam até o termo Ausrotten, que é a maneira de você exterminar quando você fala de insetos.
O homem que sobreviveu ao Holocausto, um dos documentários realizados pelo nosso convidado de hoje. Bem, eu não resisto a fazer esta pergunta. O que é que disseram, não só esta pessoa em particular, deste documentário, mas do próximo que vai então estrear-se em janeiro, Não Mais Silêncio. O que é que disseram a essas pessoas que entrevistaste?
Olha, no livro, no filme Não Mais Silêncio, o que chama muito a atenção é tem um único sobrevivente brasileiro, único judeu brasileiro que esteve em campo de extermínio de concentração nazista. Ele esteve em Auschwitz. Eu não conheço nenhum outro brasileiro que passou por isso, porque ele era filho de húngaro, ele nasceu no Brasil, era filho de judeus húngaros. Em determinado momento, eles resolveram voltar para a Europa, estourou a guerra e aconteceu essa catástrofe. A mãe foi assassinada logo que chegou em Auschwitz, o pai conseguiu fugir, e ele ficou prisioneiro em Auschwitz. O que ele conta de assustador é que uma semana depois que ele já estava em Auschwitz, ele falou: a gente sobrevivia porque a gente deixava de ser humano. A gente passava a ser um zumbi. Porque durante uma semana eu comia uma fatia de pão por dia, quase não bebia água, a sujeira era muito grande. Ele até usa a expressão que meu corpo era um zoológico de insetos, tinha pulga, percevejo, mosquito, barata, o corpo da gente ficava destruído e a gente não tinha tempo de descansar, trabalhava 18 horas por dia e dormia pouco. Então ele fala, a gente vira zumbi. Uma semana depois, todo mundo era zumbi. Não éramos mais pessoas. A única coisa que a gente pensava era no que comer hoje para estar vivo amanhã.
Já agora, o que é que trabalhavam? O que é que faziam?
Bom, existiam trabalhos de tudo. Existiam alguns que construíam estradas, outros quebravam pedras, outros trabalhavam em fábricas de munição, trabalhavam em fábricas de armas químicas, sempre sem nenhuma proteção, muito mal alimentados, porque não existia preocupação que eles sobrevivessem. Inclusive, muitas indústrias alemãs que se aproveitaram da mão de obra escrava, como a Siemens, a Bayer, a Volkswagen, a BMW, todas as empresas alemãs aproveitaram a mão de obra escrava. E existem relatos de que os gerentes das fábricas reclamavam que os prisioneiros eram muito maltratados, passavam muita fome, chegavam muito fracos para o trabalho. Eles reclamavam com o comandante dos campos, mas eles mesmos não falavam, eu vou alimentá-los melhor, eu vou tratar deles melhor para que eles trabalhem melhor. Então, na verdade, o escravo judeu era para morrer de exaustão, de tanto trabalhar. Não existia a menor preocupação com o estado físico deles.
Já agora, visitaste seguramente Auschwitz. O que é que sentiste quando visitaste Auschwitz?
A primeira vez que eu fui para Auschwitz foi em 2007.
Isso quer dizer que já foste várias vezes?
Já fui 10 vezes para lá.
10?
Quase todos os anos eu vou para lá.
Nunca fui nenhuma.
Os anos eu vou. E voltei com a equipe de filmagem, voltei com a equipe de fotografia, já levei um grupo de brasileiros. Eu sou uma pessoa cética. Eu não acredito em coisas sobrenaturais. Mas em Auschwitz existe um peso tão grande que várias vezes que eu fui eu chorei. Todas as pessoas que foram comigo choram. É como se aquele 1,5 milhão de pessoas que ali morreram, aquela carga de energia está lá. O mal está lá. A gente sente uma coisa muito estranha, não só em Auschwitz, como em Treblinka, que eu visitei, onde morreu 850 mil pessoas, Majdanek, que é outro campo de concentração e extermínio.
Que nunca são falados, não é? As pessoas parece que só falam em Auschwitz e na verdade, existiam outros campos.
Existia centenas de campos pela Europa. Só Mauthausen, na Áustria. Mauthausen era a sede de 70 campos de trabalhos forçados em toda a Áustria. Mauthausen era a sede. Auschwitz era a sede também de vários campos. Tinha Birkenau, tinha Monowitz, que era no campo de trabalhos forçados. Chelmo, Majdanek e Sobibor eram só campos de extermínio. Porque os alemães, como vocês sabem, são muito organizados. Então eles tinham campos de extermínio, onde os judeus chegavam e eram imediatamente assassinados. Tinham campos de trabalhos forçados, onde usavam a mão de obra escrava. E tinha campos de concentração, que eram como prisões. Então eles tinham três tipos de campos, bem organizado. Então tinham três campos só para matar, que era Chelmo, Sobibor e Treblinka. Todos na Polônia.
Quantos países é que tinham campos de concentração? Polónia? Áustria?
França tinha vários campos de concentração, porque os franceses colaboraram com os nazistas e permitiram que 70 mil judeus que não tinham cidadania francesa fossem mandados para o leste para serem assassinados com a ajuda da polícia francesa. É muito importante falar, deixar isso bem claro, que a França colaborou com os nazistas e a polícia francesa colaborou com a captura, com a concentração dos judeus e com o transporte para o leste europeu. A França tinha, me parece, 70 campos de prisioneiros de concentração. A Holanda tinha o campo de Westerbork, que era um campo muito grande, que também concentrou 95% dos judeus holandeses para depois serem mandados para a morte. A Polônia, a Ucrânia, Lituânia, Letônia, vários países da Europa tinham campos de concentração, sempre organizados pelos alemães, mas muitos administrados pela polícia local.
Como é que tudo funcionava? Como é que era a vida em Auschwitz? E como é que eles chegavam ao extermínio? Lá está, por cansaço? Como é que era todo esse processo? Faz-nos uma espécie de visita guiada, áudio, ao que é um campo de concentração, bom, que eu nunca visitei.
Os judeus eram primeiro reunidos ou em guetos, ou em campos de concentração, que eram grandes prisões, e depois eram transportados para diversos campos, vamos dizer, vão ser transportados para Auschwitz. Então, eram reunidos nas cidades, levados para as estações de trem e espremidos em vagões de gado como sardinha e lata. Num vagão que podia caber 30 pessoas de pé, razoavelmente acomodados, eram colocados 100 pessoas. Eu entrevistei sobreviventes que passaram por esse transporte e eles contam que era tão apertado que mal dava para respirar e mal dava para se mexer. Às vezes, se a pessoa levantava o braço para coçar a cabeça, não conseguia mais baixar o braço de tão apertado que era. Às vezes, esses transportes podiam levar 3 dias, às vezes uma semana, porque era época de guerra, os trens atrasavam, não funcionavam tão bem, e as pessoas iam morrendo pelo caminho, os mais velhos, as crianças iam morrendo. E quando morria, continuava de pé, porque o corpo nem tinha espaço para cair. Vez ou outra, quando era aberto em alguma estação, por algum motivo, os alemães mandavam jogar os cadáveres para fora e aí abrindo um pouco de espaço. As pessoas defecavam de pé mesmo, urinavam de pé. Eles contam que era uma coisa horrorosa. Quando os vagões chegavam em Auschwitz, os vagões eram abertos e os alemães sempre aos gritos, Schnell, Schnell, rápido, rápido, Juden, Juden, judeus, judeus, iam gritando, cachorros latindo, se era de noite, as luzes dos refletores espalhando aquele brilho para todo lado, e as pessoas saíam dos vagões cansados e não entendiam o que estava acontecendo, não sabiam o que estava acontecendo, por que todo aquele grito, aquela violência, e ali eles já eram separados. Abaixo dos 14 anos e acima dos 40 anos, e os doentes eram imediatamente mandados para a câmara de gás. Os que tinham entre os 14 e os 40 anos, que eram fortes, viravam escravos. Então, naquele momento, se a pessoa ainda estava com a família, já era violentamente separada da família, não sabia o que estava acontecendo, não entendia nada, e na base do cacetetes, de serem batidos, eles eram mandados ou para as câmaras de gás ou para o trabalho escravo. Quem ia para o trabalho escravo entrava num barracão, onde contavam também que eram milhares de pessoas num espaço muito pequeno, sem higiene, sem comida, sem água. No dia seguinte, aos gritos, acordavam que tinham que trabalhar, nem sabiam o que eles iam fazer. Era o tempo todo de violência. Depois, estudando, a gente descobriu por que era esse processo, que era um jeito de poucos soldados controlarem uma massa tão grande de pessoas. Que depois de um transporte desses, que você chega cansado, depois desse ataque agressivo, tudo isso, a pessoa fica desnorteada, fica sem entender nada, e assim poucos soldados conseguiam controlar uma massa muito grande. Em campos onde existiam prisioneiros de guerra, e como eles eram soldados, eram militares, eram treinados, e tinham comando, eles poderiam fazer uma revolta, essa violência destruía qualquer possibilidade de reação do soldado. Então, a pessoa já ficava desnorteada. Quem ia para o extermínio, quem ia para a morte, era levado para um outro lugar, seguiam no corredor, diziam que eles iam tomar banho, que eles iam se desinfetar, eles acreditavam ou queriam acreditar, apesar de todo o pânico, eram obrigados a tirar roupa, homens, mulheres, crianças, todo mundo junto. entravam nas câmeras de gás, que eram disfarçadas de chuveiros, e ficavam esperando a água sair. Caía o Zyklon B, que era o gás para matar os judeus. Em 20 minutos, todos estavam mortos. Depois era cortado o cabelo deles, arrancados os dentes de ouro, e muitos, às vezes, abriam o estômago para saber se tinham escondido alguma joia, algum diamante. Quem fazia esse trabalho eram os prisioneiros também. E contam que quando o exército soviético libertou Auschwitz, em 27 de janeiro, abriram galpões imensos que tinham toneladas de cabelo, né? Depois descobriram por que que eles cortavam os cabelos dos judeus e guardavam. Porque eles eram usados como material térmico do submarino e estofamento de tanques e aviões de guerra. Então tudo do judeu era aproveitado. Os ossos eram triturados e usados como adubo.
Bem, que descrição é esta? O programa está a ser pesado, mas parece-me que é importante estarmos a entrevistar aqui o Márcio. Márcio, como é que tu entendes historicamente, o que é que sentes em relação a isso, para além de uma tremenda angústia, calculo?
Olha, eu
sentes
estudo...
raiva? O que é que sentes?
Não, eu estudo esse assunto há 13 anos. Eu era publicitário, acabei virando escritor e cineasta sobre o Holocausto, porque quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, eu comecei a conhecer sobreviventes do Holocausto, e eles tinham uma necessidade muito grande de contar suas histórias. Eles queriam registrar as histórias, porque sabiam que já estavam velhos e queriam que o mundo soubesse o que aconteceu. Então, comecei a ser procurado por outros sobreviventes, filhos de sobreviventes que me procuravam para gravar o depoimento dos pais, dos avós. E passou a ser uma missão minha dar voz a esses sobreviventes, fazer com que as histórias deles fossem conhecidas por todos. Então, hoje eu trato do assunto de uma maneira sem emoção. Eu passo a ser a voz dessas pessoas. Eu acho que é importante que eles contem o que aconteceu, é importante que o mundo saiba o que aconteceu para que nunca mais se repita. E eu já estudei tanto o assunto, fui tanto para campos de nazistas pela Europa, que eu acabo olhando com distância. Isso me permite observar e entender coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver, e esse é um dos motivos do meu livro Alpinista, que é enxergar a participação das mulheres no Holocausto. Um assunto pouco falado é a participação das mulheres, e no meu livro Alpinista, alpinista social é uma expressão muito comum no Brasil, de mulheres que querem subir socialmente usando sexo, conquistando homens ricos. Eu sei que é uma expressão menos usada em Portugal.
Também existe. Mas também existe o alpinista social, não é?
É, o alpinista também existe. A alpinista e o alpinista, existem os dois, exatamente. Sim. Então eu comecei a observar que existem pouquíssimos livros, e eu não conheço nenhum filme que fala de uma mulher que se aproveitou do nazismo e do Holocausto para subir na vida. E eu então resolvi escrever a história, criei uma personagem, que é a Hannelore, que é uma jovem que, antes dos 18 anos, ela é de uma cidadezinha pequena da Alemanha, e ela começa a perceber que ela atrai a atenção dos homens, porque ela é muito bonita, ela é muito sensual, e ela pensa, poxa, o que eu posso fazer na vida para ascender socialmente, para sair dessa miséria, é conquistando homens ricos. Então ela se aproveita da guerra para isso. E no livro, cada fato que ocorre na guerra, a invasão da Polônia, a Kristallnacht, os campos de concentração, tudo isso passa a ser um motivo para que ela vá conquistando mais poder e mais dinheiro, para que ela suba na vida.
Chama-se Alpinista. É o livro que está em destaque na Prova Oral de hoje.
Era setembro de 1943. E naquela época, o trabalho lá era a construção de túneis. Os túneis aonde os alemães pretendiam fabricar a se chamava a bomba V2. Lembro de todos aqueles que trabalhavam comigo. E é um sentimento pesado.
Já perceberam, estamos a entrevistar um verdadeiro especialista no Holocausto, romancista também, é curador do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo, membro da Academia Lituana de Letras e também cineasta. De resto, é autor de vários livros e documentários sobre os sobreviventes radicados no Brasil, sobretudo em São Paulo. Aliás, há pouco ouvimos aqui o som de um documentário que se chamava O Homem que Sobreviveu ao Holocausto. Era assim: o que é que tens a dizer às pessoas que dizem que o Holocausto não existiu?
As pessoas que falam que o Holocausto não existiu, elas sabem que existiu porque elas estudaram o assunto, conhecem o assunto, porque elas usam exatamente fatos que aconteceram para tentar negar.
É uma espécie de negacionistas do Holocausto.
São antissemitas, são racistas, são preconceituosos, que querem defender... que justamente, eles são contra os judeus, então eles tentam, de uma maneira mentirosa, falsa, tentar negar o Holocausto. Mas elas usam exatamente as armas que os nazistas usaram. As câmaras de gás, o gás, os crematórios, para dizer que tudo aquilo era falso. É uma grande besteira.
Como é que Hitler conseguiu ter o poder que teve para erguer uma ação destas?
Olha, primeiro eu acho que é impressionante como um homem é capaz de levar o país ao desastre. Uhum. Né? A gente teve na história Fidel Castro, que conseguiu acabar com a ilha de Cuba. Mao Tse-tung fez uma revolução. Stalin dominou a União Soviética inteira e Hitler dominou a Alemanha, controlou todos os alemães e conseguiu convencê-los a seguir as loucuras dele. Agora, no caso da Alemanha nazista, é importante que os alemães se beneficiaram da Segunda Guerra e do Holocausto. Os industriais ficaram muito ricos com isso, depois teve o desastre, mas no começo eles se deram financeiramente muito bem. Eu costumo dizer também, o Holocausto não foi feito por soldados. O Holocausto foi feito por universitários. Porque se a gente visita um campo de concentração, um campo de extermínio, aquilo foi construído por um arquiteto e por um engenheiro, que ele é simétrico, os barracões estão à distância certa um do outro. Não é um acampamento de qualquer jeito, não, é uma coisa muito bem construída, tem cercas eletrificadas, que não é um soldado que faz uma cerca eletrificada, é um engenheiro que entende de eletricidade, uhum. Tem sistema de água, sistema de luz, ou seja, é uma cidade. Auschwitz chegou a ter 500 mil pessoas ao mesmo tempo, é do tamanho de Lisboa, então era uma coisa, não era numa área tão grande porque as pessoas viviam apertadas nos barracões, não é? Mas eram lugares muito grandes, o complexo de Auschwitz. Então, quem desenvolveu o gás que matou os judeus era um engenheiro químico. Então, os engenheiros é que trabalharam para isso, os universitários trabalharam para isso. Isso que é a loucura do Holocausto. Não é como uma guerra que a gente vê, onde os soldados entram numa cidade, fuzilam todo mundo, estupram as mulheres e vão embora. Não, o Holocausto foi organizado, planejado de uma maneira industrial.
Márcio, desculpa, achas que essas pessoas que ajudaram para que o Holocausto acontecesse, fizeram por fortíssima convicção ou porque sabiam que era a única forma de também eles não serem mortos?
Não, eles não eram obrigados a fazer isso. Se a pessoa não quisesse participar disso, não era obrigada. Não existia uma lei que obrigasse. Uhum. Se a pessoa falasse, olha, eu não quero trabalhar num campo de concentração, ele não era obrigado a ir. Provavelmente foram feitas concorrências públicas para construir um campo, porque quando decidiam construir um campo, por exemplo, em Lublin, construir o campo de Majdanek, onde foram mortos 80 mil judeus. Esse campo ficava a 300 metros da cidade de Lublin, na Polônia. Da cidade dava para ver o campo. Foi feito um empréstimo no Banco Alemão para construir o campo de Majdanek, e depois esse empréstimo foi pago com o dinheiro roubado das próprias vítimas. Então era um sistema que funcionava, né? Uma coisa organizada. Eu me lembro que quando eu já fiz palestras com sobreviventes, onde eles falam que eles chegaram numa floresta, os alemães mandaram eles cortarem as árvores e construir os barracões. Deram ferramentas para eles. Quando a gente ouve falar isso, parece que uma pessoa que não sabe construir um barracão, não vai construir um barracão. Se derem para nós dois serrote, prego e martelo,
não conseguiria.
Nós vamos martelar o dedo, nós não vamos fazer um barracão. Então, os sobreviventes contam isso dessa maneira, mas na verdade existia lá uma planta de arquitetura, um engenheiro instruindo, vocês vão construir assim, assim, quem que é carpinteiro, quem que é marceneiro, quem sabe fazer. Então foi uma coisa... E esse engenheiro que estava lá, ele foi porque ele quis, porque ele estava ganhando um bom salário, porque ele ia participar da corrupção que existia nos campos, porque estando um soldado que trabalhava num campo, não tinha nenhum risco de tomar um tiro na guerra. Porque qual era a opção do soldado? Ir para uma frente de combate ou ficar num campo de concentração matando prisioneiros. É muito melhor ficar num campo de... Então eles aceitaram isso porque era bom para eles. Era uma vantagem para eles trabalhar num campo de concentração. É assustador, mas é isso.
Já agora... são também assustadores os movimentos que existem cada vez mais pela Europa, pelo mundo, os vários extremismos. Achas que uma coisa parecida como o Holocausto algum dia poderá vir a acontecer de novo?
Eu acho que hoje em dia é difícil acontecer porque a comunicação é muito rápida, as redes sociais denunciam as coisas em segundos. Vontade existe. Eu acho que... Se chegar no poder um líder carismático como Hitler e maluco como ele, é capaz de levar uma nação à loucura. Mas eu acho que o que existe hoje no mundo impede que essas coisas aconteçam. Pode acontecer uma guerra civil na Síria, porque é uma guerra civil, os sírios é que estão se matando... Interessa para o governo do Assad aquela guerra, interessa para a Rússia vender armas, para os Estados Unidos vender armas, a coisa lá geopoliticamente interessa e aquilo continua, mas não é um genocídio. Eu acho que uma nação começar a exterminar uma etnia, eu acho que hoje é impossível por causa da comunicação, que é muito rápida.
Só para fazer quase uma espécie de intervalo, o que é que tu fizeste em publicidade no Brasil? O que é que tu já foste, Márcio?
Eu trabalhei durante 30 anos em publicidade, 20 anos eu tive a minha própria agência.
Já entrevistamos aqui o Washington Olivetti.
Ah, o Washington é um dos melhores, talvez o melhor que já existiu no Brasil e no mundo. Eu conheço ele bem. Mas quando eu comecei a trabalhar com o tema Holocausto, eu fiquei tão envolvido e achei que era tão importante isso que eu vendi minha agência de propaganda e deixei isso para trás. Isso virou passado na minha vida.
No entanto, antes de voltarmos ao Holocausto e ao teu livro que se chama A Alpinista, algum anúncio que te ficou ou que tu fizeste e que se tornou célebre no Brasil?
Eu criei um personagem chamado Louco por Li, que era um tarado que conquistava as mulheres que usavam calça Li. Ele sempre falava pelo telefone, como essas... esses tarados que importunam mulheres.
Sim. Hoje em dia, se calhar, esse anúncio não podia ser...
Hoje em dia eu seria preso por causa disso.
Chamava-se Louco por Li.
Louco por Li.
Sabes que... Sim, há muitos anúncios também aqui emblemáticos em Portugal. E muitos deles agora, à luz da evolução, que entretanto aconteceu, ainda bem, não seriam... Não seriam possíveis. Por exemplo, este anúncio não era possível.
Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
Quem não se lembra deste anúncio? Bom, já sei que não gostas nada de falar de propaganda e se não gostas, não vamos falar. O que vamos falar é da tua vida como romancista. Depois deste teu livro que se chama A Alpinista, mas agora, deixa-me entrar de novo na Alpinista. Porquê que quiseste trazer a público a participação das mulheres no Holocausto?
Porque é um assunto muito pouco falado. Eu já fiz mais de 200 palestras no Brasil. Eu não sei na Europa, mas no Brasil as pessoas sabem pouco sobre o Holocausto. Sabem que os judeus foram assassinados, mas não sabem como, que houve uma organização, um planejamento, a sociedade alemã toda se envolveu nisso. E eu achei importante contar que as mulheres fizeram parte disso também, porque as pessoas tendem a achar que o Holocausto foi feito por soldados que saíam pela rua matando judeus que vinham pelo caminho. E não foi isso, foi um processo industrial. E as mulheres ajudaram, muitas trabalharam em campos de extermínio, muitas foram coniventes, e é como eu costumo dizer, a esposa de um oficial que trabalhava num campo de concentração, depois de um dia de trabalho, ele voltava para casa e dava para ela um casaco de peles usado. Será que ela nunca parou para pensar de quem era esse casaco, como que ele arrumou esse casaco, ou ele chegava com roupinhas de criança usadas e ela passava para os filhos dela e ela não se preocupava em perguntar, mas de quem eram essas roupas? Onde estão as crianças que eram donas dessas roupas? Assim como uma joia, um anel que elas ganhavam e também não se preocupavam em saber. Então, as mulheres foram participativas, foram coniventes ou foram passivas. Eu acho isso muito importante.
Ou subservientes.
Ou subservientes, mas fecharam os olhos para o crime. Eu escrevi um outro livro chamado O Homem que Venceu Hitler, que já foi lançado antes da Alpinista, onde eu conto a história dos poloneses que ajudaram os judeus. Eu procuro sempre um ângulo diferente nos meus livros. Eu não conto a história de um judeu ou de um sobrevivente. Eu conto o que aconteceu em volta disso também. Então, o primeiro livro, que é O Homem que Venceu Hitler, é sobre uma polonesa que esconde um judeu em casa. Ela primeiro seduz o garoto, ele tem 16 anos, ela tem 30 anos e é viúva de guerra, está carente. O judeu é um garoto, ela seduz, eles têm um romance. Em determinado momento, ele acha que ela vai denunciá-lo em troca de uma recompensa e ele foge. Depois de 50 anos, quando ele morre, o filho dele volta para a Polônia para tentar entender quem era aquela polonesa. Então eu conto a história de poloneses que salvaram judeus. Na Alpinista, eu conto a história da participação das mulheres, e o terceiro, que eu terminei agora, eu falo sobre a participação dos universitários e das empresas alemãs no Holocausto.
O nome Aristides de Sousa Mendes diz-te alguma coisa?
Sim, ele foi um português justo entre as nações, como a gente fala em Israel. Ele é um justo entre as nações. Ele emitiu milhares de vistos para salvar judeus que tinham que sair da Europa. E ele é um herói para nós, inclusive...
Diz que ele salvou mais de 30 mil refugiados.
Isso, ele emitia vistos à revelia do governo Salazar, tanto que depois, quando o governo Salazar soube disso, tirou o cargo de diplomata dele, ele caiu em desgraça, mas ele sabia que ele tinha que fazer o que era justo, o que era certo, e com isso ele salvou milhares de pessoas.
É verdade, e é um herói.
É um herói português.
É um herói português, sim. Estamos quase a acabar esta entrevista com o Márcio. O Márcio que veio aqui, Márcio Pitiliuk, que veio aqui falar sobre este livro que agora chega e que se chama Alpinista. Já agora, Márcio, como é que tu vês a situação no Brasil, política, neste momento? O que é que vai acontecer?
Olha, eu costumo dizer que o Brasil é uma montanha russa. Uhum. Um dia a gente está lá em cima, um dia a gente está lá embaixo. Uhum. Eu já tenho 68 anos, eu já passei
tudo
por 10 crises, desvalorização da moeda, momentos bons, momentos ruins. Eu já aprendi que no Brasil é assim. Hoje a gente acha que está muito ruim, amanhã pode ser pior ou pode ser melhor. Para viver no Brasil não pode ser fraco, não. Tem que ser muito forte para viver no Brasil.
Márcio, há uma pergunta que nós sempre fazemos neste programa. A pergunta é esta: o que é que a vida te ensinou?
Olha, a vida me ensinou que a gente tem sempre que lutar. Isso é o que eu falo sempre para as minhas filhas. A vida não é fácil. A vida é uma eterna luta. E se a gente não lutar sempre, não está sempre tentando ir para frente, a gente fica para trás e, como dizem os americanos, ou você faz poeira ou você come poeira. Então você tem que estar sempre na frente para não comer poeira e sim fazer poeira. O que eu aprendi muito, na verdade, foram nas entrevistas com sobreviventes. Eles me ensinaram muito. Por exemplo, eles me ensinaram a não olhar para trás. Eles falam que eles conseguiram ultrapassar essa experiência porque eles pararam de olhar para trás. Eles não perdoaram o que fizeram com eles e com a família, mas eles sabem que se ficar olhando para trás, vai ficar chorando e vai ficar reclamando e a vida segue. A segunda coisa que eu aprendi com eles é não ter medo. Eles falam que eles venceram na vida e eu vou te falar, 90% dos sobreviventes fizeram muito sucesso nas atividades ou como professores ou médicos e como empresários ficaram muito ricos porque eles perderam o medo. O que eles falam é que para quem enfrentou um nazista com uma arma na cabeça 24 horas por dia e a fome constante, eles não tiveram medo de mais nada. Então eles enfrentaram a vida com muita coragem e construíram famílias e são pessoas muito realizadas.
Curioso isso que dizes, não é? Não olhar para trás, no fundo.
Não olhar
podiam
para
ser
trás.
Pessoas altamente traumatizadas e isso podia justamente os impedir de irem para frente.
Eles contam que todos eles, isso é uma coisa assim recorrente, todos eles tinham pesadelos e mesmo acordados durante o dia, de repente eles viam imagens em preto e branco, é interessante isso, imagens em preto e branco, memórias do que eles viram, do que eles viveram, mas isso passava rápido. Com o tempo isso foi diminuindo.
Porque imagens a preto e branco? O mundo aí já era a cores, sempre foi.
Eles sempre, porque talvez a vida deles nos campos era preto e branco. A vida deles nos campos não tinha cores. Vou te contar uma passagem muito interessante. Quando eu estava fazendo o filme Sobrevivi ao Holocausto, nós fomos com o Júlio Gartner, que é o personagem, dos campos da Áustria. Ele passou nos campos da Áustria também. E quando a gente chegou em Melk, onde existia um campo de concentração de trabalhos forçados, tinha aquela paisagem alpina maravilhosa, um lago lindo, os Alpes com as neves eternas, uma paisagem de lua de mel, aonde a gente quer levar a esposa para passar a lua de mel, um lugar tão bonito. E uma das pessoas da equipe de filmagem perguntou: seu Júlio, quando o senhor estava aqui prisioneiro e viu essa paisagem, o que o senhor pensou? Porque era um contraste entre a violência e a beleza. Ele olhou para aquilo e falou: é a primeira vez que eu estou vendo isso. Como é a primeira vez? Você ficou aqui um mês. Ele falou: olha, quando eu estive aqui, eu olhava para o tornozelo, para o calcanhar do prisioneiro na minha frente, que a gente andava em fila, minha cabeça ficava para baixo, olhando o calcanhar do prisioneiro, e a única coisa que eu pensava é o que eu vou comer hoje para estar vivo amanhã. Ele não tinha tempo de pensar na paisagem, não tinha tempo de filosofar. Eu acho que é por isso que eles enxergam o passado em preto e branco.
Olha, o teu passado, quando olhas para ele, é preto e branco ou a cores, Márcio?
Meu passado, felizmente, é colorido. É muito colorido e meu futuro também é muito colorido.
O que é que te falta?
Não tenho do que reclamar.
O que é que te falta ainda fazer? Vives, calculo, em São Paulo ainda?
Eu gostaria muito de transformar em filme o livro Alpinista e o livro O Homem que Venceu Hitler. Eu acho que dariam filmes ou séries de TV espetaculares. Eu gostaria muito disso.
Por que é que não propões isso à Netflix?
Eu não tenho contato com a Netflix e... Trabalhar no Brasil é muito difícil. A gente está muito distante dos centros culturais. A língua portuguesa, você sabe tanto quanto eu, que se eu escrevesse em inglês era mais fácil, escrever em português é bem mais difícil, que pouca gente fala. E o Brasil não é visto como um centro de cultura mundial. Então fica muito difícil chegar em Hollywood e conseguir transformar uma ideia dessas num filme.
Já agora, porque falamos em Hollywood, qual o filme que fala sobre os judeus com melhor mestria?
É muito difícil definir um só. Existem filmes do Holocausto.
Bem, a lista de Schindler é muito conhecida.
A lista de Schindler, porque tem todo o marketing do Spielberg por trás. Os filmes do Woody Allen são maravilhosos, porque mostra bem a personalidade judaica. Hollywood foi dominado por judeus e italianos, então é muito difícil definir alguma coisa que seja marcante e que seja única.
Última pergunta, quem é que vai ganhar as eleições do Brasil, Lula ou Bolsonaro?
Eu espero que nenhum dos dois. Espero que os brasileiros sejam espertos o suficiente para escolher um terceiro candidato.
Quem é que tu avançarias? Algum nome que tu achas que poderia ser um bom terceiro
candidato?
Para mim
seria o juiz Moro, que combateu com unhas e dentes a corrupção no Brasil.
O juiz Moro agora, o que é que faz? Faz o que fazia, não é? É juiz, é isso?
Não, ele deixou o cargo de juiz para ser ministro da Justiça.
Mas aí no governo
brigou
Bolsonaro.
Brigou com o Bolsonaro, saiu. Durante um tempo trabalhou no escritório de advocacia americano, agora pediu demissão e está preparando o lançamento da candidatura dele a presidente. E se Deus quiser, ele vai ganhar.
Portanto, achas que o Moro pode ser a solução? Portanto, nem Lula, nem Bolsonaro, mas um terceiro candidato. Como é que é a opinião pública, como é que o vê?
Ainda é muito cedo. As eleições vão acontecer em outubro do ano que vem.
Achas cedo?
É cedo.
Estamos a um ano.
Ainda existem os 20% de petista fanático que acha que o Lula não roubou, como existe os 20% de bolsonaristas fanáticos que acham que ele é competente.
E ninguém mexe nesses 20%?
Ninguém mexe nesses 20%. Tem 60% que ainda vai tomar partido. E eu espero que esses 60% escolham um bom candidato que está na hora do Brasil ir para frente.
Olha, quero-te agradecer muito esta entrevista. Ouvintes da Provarol, acabamos de entrevistar aqui o Márcio Pitiuk. Disse mais ou menos bem, não é? Que é romancista, já foi publicitário, tem 68 anos. Márcio, alguma coisa que te falte fazer? Para além dos filmes?
Sempre falta. Eu acho que sempre falta algo a fazer. Eu acho que a gente não pode nunca parar.
A nível pessoal, o que é que tu fazes? Tens filhos?
Eu tenho duas filhas maravilhosas, uma delas veio comigo para cá.
O que é que fazem?
Uma delas, essa que está comigo, é psicóloga. Aqui ficou no Brasil, trabalha com moda, ela é estilista, faz moda, joga o tênis. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Itu, que é uma pequena cidade próxima de São Paulo, que tem uma qualidade de vida excelente.
Ah, é? Como é que se chama?
Itu.
Itu.
Itu. E lá eu posso escrever à vontade, eu tenho tempo, tenho paz, é uma cidade segura, não é que nem São Paulo, então eu adoro morar lá. E eu tenho muita coisa ainda para fazer pela frente. É a história do Rolling Stones, né? Pedras que se movem não criam musgo. Então eu acho que a gente tem que estar sempre se movendo para não criar musgo, para não parar. Se para, morre. Não se pode parar.
Engraçado, jogas ténis. Sabes que agora há uma grande moda aqui em Portugal. Não sei se já chegou ao Brasil, que é o paddle.
que é o beach tennis, a gente chama de beach tennis.
Ah, é? Você chama isso. Beach tennis?
Beach tennis, tênis de praia, que é um sucesso no Brasil
aí
também.
Ah, também é. Ah, ok, ok. Aí lá, é, portanto, o padel do Brasil é beach tennis.
Beach tennis.
Muito bem, temos que marcar aí uma partida. Márcio, adorei, adorei.
Eu gostei muito, agradeço muito a oportunidade de falar do Holocausto, divulgar o meu trabalho e divulgar principalmente o Holocausto.
E posso dizer que não me recordo de um assunto tão pesado neste programa, mas absolutamente obrigatório para que as pessoas compreendam o que é que foi o Holocausto e para que ele nunca mais se repita. Obrigado, Márcio.
Obrigado.
A Alpinista é o novo livro deste nosso convidado. Até breve.
Porquê que as pessoas mais estúpidas não sabem que são estúpidas? Porquê que debater com elas é uma armadilha? Como a manipulação dos mídia e a superestimulação da internet nos tornam mais burros?
Na verdade, circula muita desinformação. As características dessa desinformação são sempre as mesmas.
Vários pensadores e filósofos, incluindo um prémio Nobel, responderam a estas e outras questões no livro A Psicologia da Estupidez.
Não é fácil evitar os produtos, as substâncias produzidas pelo homem.
Esta quarta-feira, às 19h, na Prova Oral, com David Marçal e Filipe Luís.
Colesterol. É nisto que pensamos quando pensamos em produtos naturais?
Será muito estúpido não ouvirem. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.